Este grande desafio foi aceito num espírito que me anima e que sempre foi a pauta da minha vida, que é servir na humildade, confiando plenamente na misericórdia de Deus e também na das minhas irmãs, porque quando nós entramos na congregação, uma das perguntas que nos fazem é o que pedis? E nós dizemos a misericórdia de Deus e a vossa. E é nesse espírito que de facto aceito esta missão que Deus me confia. Tenho plena consciência que é um tempo difícil, porque de facto a sociedade assim o demonstra, devido à falta de vocações, devido às dificuldades que temos na própria sociedade de evangelizar. Contudo, a Teresa de Saldanha, que é a nossa fundadora, dizia que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E confiando nesta força poderosa de Deus, eu acho que não teria que responder não. Tinha que responder sim.
Como é que decorreu o capítulo? Que temas? E já agora, que grandes prioridades?
Antes de mais, o tema do capítulo foi testemunhar hoje a alegria do nosso encontro com Cristo. E por isso, o capítulo decorreu com muita serenidade, com muita paz e também com muitos momentos fortes de oração e de intimidade com Jesus. Saíram três grandes temas do capítulo, ou grandes prioridades. Testemunhar com alegria a nossa vocação, tendo como base os pilares da Ordem Dominicana, que também para nós são pilares, que é o estudo, a oração, a vivência em comunidade e a missão. Depois, uma outra prioridade é o empenho, a dedicação a nível da pastoral juvenil e vocacional, que é o grande desafio também da Igreja hoje. A formação integral dos leigos e a integração dos mesmos na província e em cada casa onde trabalhamos. Como prioridade destes 4 anos, que ainda não estamos ainda bem definidos, ainda não estão bem definidos, mas já temos alguns como prioridade. A animação missionária e intensificação na oração de todas as irmãs, de todas as casas, de todos os leigos que nos estão confiados e que colaboram connosco ativamente. A animação vocacional de cada irmã, independentemente do estado de saúde de cada uma, e nós temos irmãs que já viveram uma vida de muita intensidade no trabalho e que neste momento são os grandes pilares na oração. E, portanto, independentemente disso, a animação vocacional de cada uma. E como dizia a nossa fundadora, nada se pode comparar à alegria de ser toda de Deus. Isto tem que ser uma tónica forte na nossa vida como consagradas. Pois dar razões da nossa fé, da nossa alegria. E a alegria é uma característica que nos identifica enquanto dominicanas, enquanto filhas de Domingos e de Teresa de Saldanha. E é esta a grande tónica que nós pretendemos para este mandato. Também o empenho de toda a província, o envolvimento de toda a província no acolhimento e na preparação da JMJ de 2022. E também maior envolvimento da província no acolhimento e na integração de leigos a trabalhar mais diretamente connosco. Não só todos os colaboradores que temos nas casas, em todas as comunidades, mas também do movimento ou da associação de leigos que estão ligados a nós desde 2002, que é o VAT-VTS, que é o Voluntariados e Amigos de Teresa de Saldanha.
Uma igreja em saída.
Sempre é uma igreja em saída e temos que, cada vez mais, não só sair ao encontro de todos os nossos irmãos que precisam, mas também acolher todas as margens, e entre aspas, que nos chegam até nós. Porque não só temos colégios, mas também temos casas de inserção, de acolhimento a crianças e jovens com problemáticas sociais e que nós fazemos com elas a família que elas não têm. E, portanto, somos, de facto, uma igreja em saída.
Qual é a presença da congregação em Portugal?
Neste momento somos 16 comunidades. Temos 2 comunidades na Madeira, uma de acolhimento a crianças sem família e a outra é a comunidade de inserção, que trabalha diretamente na paróquia, onde as irmãs dão apoio a todo o nível. Depois temos aqui em Portugal 14 comunidades. Começando pelo Sul, temos em Estremoz, em Paderne, no Algarve, Paderne, Ferreiras e Bulikane. Essa comunidade é uma comunidade de inserção que dá apoio às três comunidades, portanto, Ferreiras, Paderne e Bulikane. Temos em Estremoz, que além da pastoral nas comunidades envolventes, temos também ajudamos na comunidade de inserção de idosos. Também tem uma creche, um jardim de infância. Depois, subindo um pouco mais, temos em Lisboa, temos os Cardais, que faz acolhimento a crianças e jovens e adultos portadores de deficiência. Temos o Colégio do Externato São José, aqui. Temos uma comunidade de inserção nas Furnas. Temos também a Parede, o Hospital Santana, onde as irmãs dão apoio aos mais carenciados, que são os doentes. Também é uma comunidade de acolhimento a irmãs que estão mais fragilizadas. Temos o Ramalhão, que já foi um grande colégio. Neste momento, cedemos o colégio a uma entidade e as irmãs dão apoio a nível religioso e a nível de acompanhamento. Depois temos também a Leiria, que é um grande colégio também. Temos Fátima, Casa de Acolhimento a Peregrinos e Casas de Espiritualidade. Depois temos Aveiro, que é a Casa de Acolhimento a Irmãs mais fragilizadas e doentes. Temos Pinheiro da Bemposta, que é um jardim de infância e creche, damos apoio. Depois temos o Sameiro também, que dá apoio ao santuário lá na comunidade. Depois temos Castro Daire, uma comunidade de inserção, que essencialmente trabalhamos com os mais velhinhos, dando apoio nas comunidades, fazendo visitas ao domicílio, e na Guarda, que temos uma comunidade de acolhimento de crianças e jovens sem família e também um ATL.
Ou seja, uma grande família.
Sim, sem dúvida.
Quantos é que são ao todo, entre religiosos e leigos?
É um bocadinho difícil.
Tenho uma ideia.
Não tenho essa percepção. A nível de irmãs, somos 124 irmãs em Portugal, continental e insular. Depois temos uma grande comunidade de leigos, colaboradores que trabalham connosco. Só para ter uma ideia, só aqui no Externato São José são à volta de uns 120 por aí. Portanto, para termos uma ideia, na Guarda, a comunidade onde eu estava a trabalhar como diretora, neste momento tínhamos 22 colaboradores, além de todos os voluntários.
Estão presentes nos países de língua portuguesa?
Também. A nível da congregação, estamos presentes em Angola, Moçambique, Paraguai, Brasil, Timor, Albânia. O que é que fazemos? Essencialmente a educação e o acolhimento a crianças e jovens sem família, que é a grande predominância da nossa congregação. Embora possamos fazer todo o tipo de trabalho, como diz a Madre Fundadora, fazer o bem sempre e onde seja possível, procurando em tudo fazer a vontade de Deus.
Uma vez que referiu há pouco neste grande apelo do Papa Francisco de uma igreja em saída, qual é o seu olhar para este pontificado, para este Papa Francisco?
O Papa Francisco é o homem do sorriso e da misericórdia de Deus. Mas também não gostava de falar só sobre o Papa Francisco. O Papa Bento, para mim, acho que também foi um homem extraordinário, um homem apaixonado por Cristo e que nos deu a conhecer com muito mais realidade este Deus que é amor e misericórdia. O Papa São João Paulo II foi o grande anúncio da palavra e da pregação com palavras e gestos e de saída, não é? O Papa Francisco, além de ser o Papa do sorriso e da misericórdia, é o grande profeta que o nosso mundo precisa hoje. É um profeta da misericórdia, com gestos concretos, e admiro muito no sentido da misericórdia que executa, não só vive, mas executa. Admiro nas palavras carregadas de vida e de ação que pronuncia e que vive. Admiro por cada sorriso e em cada silêncio que faz, porque tudo fala no Papa Francisco. Admiro nos esforços de unidade e de comunhão e de paz que faz. E admiro, sobretudo, na coerência evangélica, na palavra, na vida, na oração, no testemunho. É, de facto, no nosso tempo, mas é muito além do tempo. Para mim, o Papa Francisco é um modelo de cristão e é um outro Cristo na Terra.
Como é que vê esta visita apostólica de Francisco a Moçambique?
Bem, o Papa Francisco, uma das coisas que pediu ao povo moçambicano foi a reconciliação e a paz. E, de facto, a nossa congregação também está envolvida em estar presente, como é óbvio. Aliás, uma das nossas irmãs aqui da comunidade, que é moçambicana, vai ter a graça de poder estar presente na visita papal em Moçambique. E, de facto, eu tenho um grande sentido de esperança nesta visita do Papa Francisco a Moçambique, para que os líderes de Moçambique, quer religiosos, quer políticos, vejam neste gesto misericordioso do Papa Francisco a possibilidade de uma reconciliação e na construção da paz. Eu acho que isto é fundamental para Moçambique.